Mas não é só essa cabeça que está enterrada do avestruz da Petrobras. Aí é uma avestruz com muitas cabeças. Tem a cabeça de não querer ver a realidade do povo na rua, querendo saber a realidade dentro da Petrobras. E tem a avestruz que não quer ver a crise da energia no Brasil, que vai muito além de corrupção no Petrobras, que vai muito além de desmandos na Petrobras, que vai muito além da própria Petrobras, que é a energia no seu todo. Ainda que a Petrobras não tivesse nenhuma crise, ainda que tudo estivesse bem, ainda que tivéssemos o pré-sal dando certo, que ninguém sabe se está dando certo, ninguém sabe se isso vai dar certo, ninguém sabe se não é uma promessa vazia. Pelo preço do petróleo, ninguém sabe qual vai ser. Pelas dificuldades tecnológicas, pelas dificuldades da Petrobras conseguir dinheiro para investir o suficiente. Mas se tudo der certo, ainda assim temos uma crise. É que não vai durar para sempre o petróleo. O petróleo é uma energia que se esgota, chamada energia fóssil, que vem de fósseis, de plantas e animais que foram, morreram 200 milhões de anos atrás. E depois que ela for queimada, ela não se substitui. E o avestruz, que nós somos, não está vendo a crise, por exemplo, do etanol. O etanol, que é uma das alternativas. Fechamos os olhos para o etanol. E aí, para impedir que a Petrobras aumentasse os preços do combustível, e daí a crise em grande parte é isso, ao baixar o preço do combustível fóssil, gasolina, diesel, nós fizemos inviável o uso do etanol. E aí, as empresas que produzem etanol param de produzir, porque não tem demanda, porque o consumidor é inteligente e não vai usar um combustível mais caro que outro. E elas, depois que param, têm dificuldade de voltar. Somos avestruz, por exemplo, a não perceber que o mundo inteiro vai caminhar, é questão de 20, 30 anos ou menos, para energias alternativas, tipo solar, que o Brasil tem um potencial enorme. O Brasil tem um pré-sal maior do que o pré-sal, que é o sol. O sol é um pré-sal infinito, pelo menos por 5 bilhões de anos, como dizem os astrônomos. Fechamos os olhos para a energia solar. Fechamos os olhos para a energia eólica, aproveitar os ventos que estão aí. E aí, como só se fez uns moinhozinhos de vento, alguns, estamos fazendo muito. É o avestruz que não quer ver o que a gente não fez. Aí fica comemorando o pouco que fez. Claro que fez um pouquinho, é pouco. O avestruz só vê o que fez, não vê o que falta fazer. Nós temos uma crise séria, gente, e estamos fechando os olhos para o descontentamento popular. Descontentamento popular que ameaça a democracia. Eu disse aqui diversas vezes, não se faz manifestações de 100 mil pessoas todos os dias, mas se faz 100 mil manifestações de 1000 pessoas quase todos os dias. Ou pelo menos 100 manifestações de 1000. Se faz todos os dias. E está aí, liga a televisão. Tire a cabeça de baixo do chão, ligue a televisão e veja quantas manifestações nós não temos de 20, de 50, de 200 pessoas que param a estrada. Hoje estava no Bom Dia Brasil uma manifestação que ela mostrou, ali não tinha 100, 150 pessoas, mas o trânsito estava parado. Eu chamei isso aqui de guerrilha cibernética em que nós entraríamos nela. O povo vai para casa, mas continua na rua por meio do computador. E de vez em quando um grupinho de gente diz, vamos amanhã fazer uma manifestação em tal lugar, e não aparece 100 mil pessoas, mas aparece 200, que faz um estrago às vezes maior do que 100 mil. Nós estamos num processo de mobilização popular, de centenas de manifestações com algumas dezenas de manifestantes, mas centenas de manifestações com dezenas de manifestantes é mais complicado do que poucas manifestações com milhares de manifestantes. E não estamos vendo o que é que está por trás disso, não estamos vendo as consequências disso. estamos fechando os olhos. A situação do transporte público no Brasil, não é possível que a gente não esteja percebendo e parando tudo aqui durante alguns dias para saber como é que a gente faz para que os brasileiros não tenham que usar esses malditos ônibus, esses superlotados metrôs, essas terríveis paradas de ônibus. Como é que a gente vai fazer? E a gente não está fazendo, senador Rubem, porque somos políticos avestruz. Escondemos a cabeça e alguns não só metem a cabeça debaixo do chão, metem as mãos também para pegar propina. E aí vem a outra coisa que a gente não está vendo. As consequências da corrupção não é apenas tirar dinheiro do poder público para o poder, para o privado. Isso é a face mais visível da corrupção. A maior mesmo, ainda pior, é a falta de responsabilidade e de credibilidade que o poder público, que nós, passamos a ter diante do povo por causa da corrupção. Mas estamos como avestruz, sem perceber o que está pesando a mancha sobre o Congresso por conta das notícias e dos fatos de corrupção. Nós estamos como avestruz. Se não estivéssemos como avestruz, nós já teríamos dado uma sacudidela para acabar com essa tragédia. São muitas tragédias que nós não estamos vendo por sermos políticos avestruz. Eu vou continuar falando nisso. Eu vou fazer mais trabalho para mostrar onde é que nós estamos escondendo a cabeça. Eu vou voltar aqui com outros discursos sobre o político avestruz, que é o político brasileiro de hoje. Mas antes de terminar, eu quero passar a palavra ao senador Rodrigo Hollenberg, que pediu uma parte.
Prezado senador Cristóvão Buarque, quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo seu pronunciamento. E Vossa Excelência tem razão. Nós estamos vivendo fatos em pleno século XXI que parecem inadmissíveis e que representam um retrocesso muito grande em relação a conquistas que já tivemos, né, e, ao mesmo tempo, aos desafios que estão colocados para todos nós. Vossa Excelência falava da questão energética, por exemplo, do enorme potencial do Brasil e que se vangloriava até de estar produzindo, ainda que pouco, alguma coisa do ponto de vista da energia eólica. Mas a falta de planejamento tem demonstrado que grande parte expressiva do parque eólico brasileiro, a energia não está sendo aproveitada porque o planejamento não previu, conjuntamente com a instalação dos parques de geração, as linhas de transmissão. Nós estamos vivendo um momento nesse país que nós nunca usamos tanta energia termoelétrica, que além de ser muito mais cara, o que acaba provocando um rombo fiscal, são quase 15 bilhões de reais que o governo está injetando para cobrir as despesas, em função de que é uma energia muito mais cara do que a outra. Nós estamos para um país que se orgulhava de ter uma matriz de origem limpa, na sua grande maioria, nós estamos emitindo enormemente. Os dados do Instituto de Pesquisas Espaciais demonstram que o Brasil vem aumentando o desmatamento. Este ano, no último ano, o Brasil está aumentando, em relação ao ano passado, 35% do desmatamento na Amazônia. Com convicção, afirmo que o mesmo está acontecendo na região do Cerrado, que tem uma grande biodiversidade, que é tão importante do ponto de vista da biodiversidade como a região amazônica. São algo inadmissíveis e nós não conseguimos entender por que o governo federal não tem atuado no sentido de evitar isso. Pelo contrário, as ações do governo têm contribuído para isso. Nós estamos vivendo, nesse momento, uma crise energética efetiva. Nós nunca tivemos um nível tão baixo nos nossos reservatórios. Está aí a crise do sistema Cantareira. E o governo, ao invés de assumir o risco e ter uma posição responsável e ir para a televisão e pedir para que as pessoas economizem energia, porque efetivamente há um risco de faltar energia, mas com medo do resultado, da consequência eleitoral em relação a isso, prefere arriscar e podemos ter uma situação com graves consequências com falta de energia. Vossa Excelência falou do governo do Distrito Federal, este governo que tem uma única obra, uma única marca. O governador Agnello vai deixar o seu governo com a marca de construir o estádio mais caro do mundo. E só isso, não tem mais nada relevante no seu governo do que um estádio enorme, caro e, segundo o Tribunal de Contas do Distrito Federal, com superfaturamento de R$431 milhões. Agora veja que vergonha, senador Cristóvão. No Distrito Federal, onde a renda média per capita é a maior do Brasil, os dados do PISA demonstram que o resultado em matemática, leitura e ciências vem caindo. Caiu em relação a 2006. Portanto, ao invés do governo estar reunindo todos os seus esforços no sentido de melhorar a qualidade da educação, a educação de qualidade, ampliando efetivamente a educação integral em tempo integral, garantindo atividades extra-classe, não há prioridade nenhuma para a educação, como não há prioridade para a saúde, como não há prioridade para a segurança. O governo do Distrito Federal se concentrou todos os seus esforços na construção de um estádio de futebol, num estádio caro, num estádio superfaturado, num estádio que será utilizado algumas vezes por ano, quando nós temos inúmeras necessidades da população do Distrito Federal, como, por exemplo, o saneamento básico da cidade do Sol Nascente, em que apenas 6% da população tem direito a esse saneamento. Portanto, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo tema que traz hoje e que efetivamente precisa de reflexão de todos nós.
Obrigado, senador. Rodrigo, eu vou parar por aqui, senador. Não porque o tema esgotou. Eu vou parar por aqui porque um discurso cansa quem está ouvindo. Nem cansa quem está falando. Mas eu voltarei aqui para falar do avestruz. E voltarei, por exemplo, talvez no fato mais de todos dramático que é a violência das nossas cidades hoje. Nós estamos vivendo uma situação que talvez seja pior do que a da Síria, se a gente analisa que é espalhada em todo o país, enquanto lá são algumas cidades que estão sendo destruídas. Aqui é o país inteiro que está sob violência. Mas eu vou deixar isso para outro momento, porque cansaria quem está assistindo à televisão continuar falando hoje e de um tema que às vezes até incomoda ouvir, porque a verdade é que não somos só nós os políticos que somos políticos avestruz. O eleitor brasileiro está sendo avestruz também. Está sendo avestruz também na hora de dar o voto e de dar o voto em pessoas, todas elas avestruz. Quem vota em avestruz é avestruz também. É isso, senhor presidente.
Senador Cristóvão Buarque, Vossa Excelência poderia continuar falando por tantos e tantos minutos que desejar, porque o que importa das suas palavras é o conceito que elas contêm. Vossa Excelência precisa continuar falando, precisa usar dessa tribuna, precisa usar dos jornais onde Vossa Excelência premia com seus escritos. A sua palavra não pode se apagar absolutamente. Eu vi aqui, ouvindo com muita atenção Vossa Excelência, eu realmente concordo que a política atual é a política da avestruz. É mais velha do que a sede de Braga. Tudo que Vossa Excelência diz aí, e que constitui um ônus pesadíssimo para a população brasileira, que é a questão educacional, onde Vossa Excelência é um apóstolo pela federalização do ensino. Citou aí a questão do saneamento básico, citando um fato que ocorre aqui na capital federal. Vossa Excelência falou sobre a carência da política energética do país. com as suas diversificações, a eólica, a bioenergética, a hídrica e a solar. Enfim, Vossa Excelência fez uma explanação que eu diria ecumênica, que merece ser ouvida e analisada pela população brasileira. Eu creio, senhor senador Cristóvão, pela admiração que eu tenho a Vossa Excelência, eu creio apenas uma coisa, que talvez divergisse de Vossa Excelência, é de que a população brasileira não está com uma avestruz, com a sua cabeça enterrada. Pelo contrário, a população brasileira está alerta. Todos os dias, conforme Vossa Excelência mesmo alertou, todos os dias ela está protestando. Infelizmente, quem está com a cabeça enterrada profundamente na areia, em posição inclusive abissal, é as autoridades que dirigem o nosso país. Vamos continuar alertando. Vossa Excelência deve continuar falando. Meus cumprimentos.
Obrigado, senador. O senhor trouxe aqui uma boa provocação. Eu acho que a população não está como avestruz, mas o eleitor está. Qual é a diferença? A população é um conjunto dos brasileiros. O eleitor é cada um deles quando chega na urna. Eu espero, faltam alguns meses, que possamos descobrir que o eleitor tirou a cabeça de debaixo do chão, que está vendo de fato a realidade, escolhendo pessoas que não se comportam como avestruz. Mas a população é um conceito amplo, geral, sentimento de nação. Esse está na rua. Esse está na rua. Essa espécie população está na rua. Mas a espécie eleitor, cada um individualmente, ainda está se comportando como avestruz. Vamos ver se as vozes do povo na rua não chegam também, vamos esperar que chegue as vozes aos ouvidos do eleitor, já que não estão chegando aos ouvidos dos políticos. Vamos esperar que a voz do povo chegue no ouvido do eleitor. E aí sim, a gente vai ter um casamento. Quando esse casamento acontecer, isso aqui vai ter que mudar. E aí nós todos vamos abrir os olhos, ou vamos ter pessoas com os olhos abertos. É isso, senhor presidente.